para todos mais uma vez. Boa tarde, 15 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Agora 14 em Cabo Verde, 16 em Angola. São 17 horas em Moçambique e África do Sul. Gael de Castro, na síntese da atualidade.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, disse hoje estar otimista em relação à aprovação do Orçamento do Estado para 2021, que prioriza os setores da educação, saúde e infraestruturas. O governo depositou esta tarde o OGE na Assembleia Nacional, correspondente Fátima de Chumar Camará.
O Orçamento Geral de Estado foi entregue pelo primeiro-ministro Nuno Nabian, que afirma tratar-se de um orçamento possível no contexto atual.
Não é aquilo que era a expectativa do governo em termos do investimento que o governo quer fazer para o ano 2021, mas tendo em conta a restrição existente com os parceiros económicos da Guiné-Bissau, foi o máximo que conseguimos atingir. A Guiné-Bissau, devido às crises cíclicas que o país atravessou já há muito tempo, há situações graves no que diz respeito às áreas sociais, sobretudo a educação, a saúde, a infraestruturação do país, são as áreas de prioridade.
Em relação ao investimento público, o chefe do governo fala num documento capaz de atrair mais investidores.
Entregamos um documento fundamental no que diz respeito ao investimento público. É um documento que o governo vai poder apresentar aos parceiros económicos, não é? Para que eles fiquem, para que os investimentos estrangeiros tenham uma certa garantia.
Sobre a demissão do ministro da Economia, Vítor Mandinga, Nabian disse que não ter aceito o pedido por se tratar de um elemento-chave para o relançamento da economia da Guiné-Bissau.
É uma peça fundamental neste governo. Estamos a tentar conversar, estamos a tentar gerir a situação de melhor forma para ver se, de facto, o ministro volta a assumir as suas funções.
Nova sessão da ANP de 10ª legislatura está marcada para o dia 30 de novembro.
O governo da Guiné-Bissau apresentou hoje um OGE para 2021 de cerca de 400 milhões de euros. O Procurador-Geral da República de Cabo Verde, Luís José Landim, defendeu hoje uma melhor articulação entre as entidades competentes para que a aplicação da lei sobre os direitos e a proteção das crianças seja mais efetiva e eficaz. O magistrado falava aos jornalistas na sequência da realização, em parceria com a Unicef, de webinars sobre a promoção dos direitos e proteção das crianças.
Porque só o Ministério Público consegue aplicar e fazer efetivar o direito que existe em relação às crianças. Temos várias outras organizações públicas e privadas, temos ONGs. O problema que falta é a articulação. E é isso que vamos tentar agora, neste ciclo de webinars, tentar reforçar. Porque, repara, geralmente os conhecimentos de casos começam pela polícia. É necessário que haja uma grande articulação. E existe por acaso, entre a polícia e o Ministério Público. A partir do Ministério Público também há a necessidade do ICA intervir para dar uma proteção social e procura a situação. Por isso, por tudo isto, o que falta, essencialmente, é uma articulação mais eficaz e mais eficiente, no sentido de conseguir, de facto, que a aplicação da lei seja efetiva.
Para facilitar a consulta, toda a legislação cabo-verdiana e internacional sobre proteção de crianças e adolescentes foi feita uma compilação em duas coletâneas financiadas pela Unicef. O projeto contempla também um microsite dentro da página do Ministério Público cabo-verdiano, que já está disponível e é um site específico para a área da família e menores,
onde as pessoas podem interagir diretamente com o magistrado da sua residência ou com, portanto, a Secretaria do Ministério Público, por forma que, havendo alguma denúncia, as pessoas podem online fazer a denúncia. E em tempo real, chega ao conhecimento do Procurador ou da própria Secretaria, que tomará medidas urgentes para tentar pôr cobro às situações.
Apesar do aumento no número de denúncias de crimes sexuais contra menores em Cabo Verde, o Ministério Público tem registado falhas na recolha e conservação de provas que são muito específicas neste tipo de crimes, pelo que é fundamental a criação de um Instituto de Medicina Legal.
Por exemplo, os exames de DNA, os exames laboratoriais, são feitos pela Polícia Judiciária. a conservação de provas logo no local é feito PPN, por exemplo, tomando caso de alguma ocorrência. Está em curso, por exemplo, a criação do Instituto de Medicina Legal, que virá trazer grandes ganhos nessa matéria em termos de exames. Dificuldades às vezes de investigação existem em relação aos crimes mais complexos, existem sempre. E a criação de condições materiais também. Como disse, está-se a criar, portanto, o Instituto de Medicina Legal, que irá trazer um grande ganho, irá necessariamente, portanto, dar um incremento nas investigações.
O ciclo de formações online em Cabo Verde para promover os direitos e proteção das crianças decorre até sexta-feira. Conta com a participação de magistrados judiciais, do Ministério Público, Polícia Criminal e diversas outras entidades que intervêm na matéria. O governo cabo-verdiano quer implementar em 2021 novas regras para a gestão de desempenho para motivar os funcionários públicos e prevê que os processos de aposentação na função pública sejam feitos por via eletrónica. Os objetivos constam da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado de Cabo Verde para 2021, a discutir e votar na Generalidade, na Assembleia Nacional, na sessão parlamentar que decorre a partir de amanhã e até sexta-feira, sendo este o último documento orçamental da atual legislatura. As Nações Unidas denunciam hoje o que chamam de racismo estrutural no Brasil e pedem um inquérito independente à morte de um homem negro depois de ser espancado por seguranças brancos do hipermercado Carrefour em Porto Alegre. A porta-voz do Escritório da ONU para os Direitos Humanos refere que este assassinato é um caso extremo que infelizmente reflete uma violência recorrente contra a população negra no Brasil. O Conselho de Segurança das Nações Unidas acaba de anular a reunião para abordar pela primeira vez o conflito entre as forças federais da Etiópia e as forças da região dissidente do Tigré. A reunião foi anulada a pedido dos países africanos, como a África do Sul, Níger e Tunísia, que querem dar tempo a uma mediação africana, adiantaram fontes diplomáticas à agência France Presse. Portugal ultrapassou hoje a barreira dos 4 mil mortos relacionados com a Covid-19. Nas últimas 24 horas, o país registou mais 85 mortes e 3.919 novos casos de infecção com a Covid-19, isto de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde. Se vive em Portugal e pretendia deslocar-se de autocarro pelo país no fim de semana, saiba que a Rede Expressos decidiu suspender toda a atividade de transporte de passageiros nos próximos dois fins de semana, pontes e feriados, tendo em conta a proibição de deslocações entre concelhos determinada pelo governo português. Desta forma, a atividade de transporte de passageiros da Rede Expressos será suprimida entre 28 de novembro e 1 de dezembro, inclusive, e entre 5 e 8 de dezembro, inclusive.
O essencial das notícias às 3 da tarde, Hora de Lisboa, edição de Gael de Castro. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.